Ouvimos falar muito do autocuidado, da importância de cuidarmos de nós. Com frequência, o autocuidado é apresentado como uma espécie de solução milagrosa para todos os problemas. Para o stress, para o cansaço da pandemia, para as insónias ou para a depressão. Às vezes, até parece que o autocuidado é uma espécie de ingrediente mágico que nos vai fazer sentir melhor. E muitas vezes, faz.
Conversámos com três pessoas com experiências e idades diferentes e ouvimos o que têm a dizer sobre este tema. Primeiro vamos começar por desfazer alguns mitos sobre o autocuidado. Nem todos temos as mesmas oportunidades de praticar o autocuidado. Quando temos de conjugar múltiplas responsabilidades, quando a nossa sustentabilidade financeira está em risco ou quando, por algum motivo, estamos a passar por uma crise, é um desafio ainda maior encontrar tempo e espaço.
E o tempo para autocuidado não é muito. Nós podemos oferecer-nos o tempo que quisermos. Às vezes estamos a falar de meio minuto. Meio minuto pode fazer a diferença. Meio minuto a respirar, a pensar na respiração, faz a diferença durante o dia. E meio minuto toda a gente tem.
O autocuidado não é uma recompensa. Não implica gastar dinheiro. Não é uma atividade de luxo apenas reservada a alguns privilegiados. E não é algo que só devemos pensar fazer se estivermos doentes ou tivermos uma vida muito estressante. Embora nestas situações seja ainda mais importante cuidarmos de nós.
Mas há tanta coisa que qualquer pessoa pode cuidar de si, precisa de ir para o espaço, eu nunca fui para os espaços nem para nada. Eu cuido de mim, eu gosto de caminhar, gosto de andar, gosto de ver, gosto de procurar saber e acho que está bem.
O autocuidado é importante para todas as pessoas e ao longo de toda a nossa vida, quando somos crianças, adolescentes, adultos ou idosos, quando estamos no início da nossa carreira, num pico de trabalho ou desempregados.
E o que temos observado cada vez mais é que a altura da reforma é uma altura de decadência para muitas pessoas, porque aquilo que era o centro da vida e o dia estava ocupado e as tarefas não havia tempo para outras, nem nunca se pensava se era importante a música, se era importante o teatro, se era importante o cinema, se é importante qualquer outra coisa, ir visitar a cidade, passear no jardim, sentir o cheiro das plantas. E isto é o que cada pessoa tem que descobrir. Deve ser qualquer coisa a que se deve dar atenção muito, muito, muito cedo. E são coisas tão pequenas, tão fáceis, tão não dispendiosas economicamente, estão à mão. Que é pena que não tenhamos isto instituído na nossa educação com rigor.
Sei, desde que me reformei, também o trabalho era bastante e eu não tinha tempo para pensar muitas vezes em mim. Agora, depois que me reformei, comecei a pensar mais em mim, não só, mas nos meus também.
As necessidades de autocuidado também são diferentes para cada um de nós e variam em momentos diferentes da nossa vida. Às vezes, 10 minutos são suficientes. Outras vezes, precisamos de tirar um dia ou mais para recarregar baterias e nos sentirmos bem. O autocuidado não nos salva de problemas de saúde física ou psicológica. Por exemplo, não nos impede de ter momentos de stress e ansiedade, mas ajuda a preveni-los e a lidar com eles.
Abrir a janela de manhã traz-me paz, dilui a minha possível inquietação. Acho que é muito importante abrirmos as janelas para todos, até para todos que vivem com algumas angústias e ansiedade, dar um pequeno passeio, às vezes abrir a porta de casa e ir à rua já é uma ajuda, olharmos para coisas que nunca vimos.
Nem sempre praticar o autocuidado é algo que fazemos espontaneamente e sem esforço. Também pode ter de ser planeado e pode ser trabalhoso priorizá-lo e garantirmos tempo e espaço para cuidarmos de nós.
Uma coisa que eu tento fazer é criar movimento. Muitas vezes os meus amigos brincam comigo porque eu gosto muito da pergunta. E novidades? Novidades no sentido, o que é que há de novo? Eu posso ir atrás de quê, não é? E esse atrás de quê é uma pergunta, é uma curiosidade. Eu acabo de ver um filme ou uma série e vou imediatamente pesquisar quem são aquelas pessoas, que rumo, se for um documentário, por exemplo, que rumo seguiram aquelas pessoas, o que é que lhes aconteceu. Criar movimento nas nossas vidas, não é?
O autocuidado é cuidar intencionalmente do nosso bem-estar através de atividades que escolhemos fazer regularmente e que nos ajudam a sentir bem, connosco próprios, com os outros e com a nossa vida, e que também nos ajudam a manter a nossa saúde física e psicológica.
O autocuidado é físico. Fazer uma caminhada, dançar, fazer uma sesta. É psicológico. Escrever um diário, falar com um amigo sobre como nos sentimos. É espiritual. Passar tempo na natureza, rezar, meditar. É relacional. Conviver com a família e amigos ou fazer voluntariado. É profissional. Realizar um trabalho que gostamos. Estabelecer limites no nosso horário laboral. É financeiro. Começar uma poupança. Não fazer uma compra desnecessária.
Ou seja, eu diria que o autocuidado não tem nada de novo. Não há nada no conceito que seja novidade. Nós sabemos que a alimentação é absolutamente importante e vital e que se deve comer bem, e que se deve comer com uma periodicidade relativamente regular ou pelo menos de acordo com os nossos próprios timings. Eles podem ser diferentes de pessoa para pessoa, mas o cuidado com ela, o cuidado com a diversidade alimentar é importante, que o dormir também é uma coisa fundamental, que o exercício físico é fundamental, e eu julgo que não há ninguém que não saiba isto. Mas depois a aplicação disto e perceber que isto é mesmo vital e que faz uma diferença enorme na forma como o dia é encarado.
O autocuidado deve refletir as nossas necessidades, interesses e preferências. Deve evoluir connosco ao longo do tempo, da fase da vida em que estamos a viver e de como nos vamos sentindo, momento a momento.
A aceitação faz parte do bem-estar, não é? Como eu ouvi uma vez num documentário muito interessante da BBC sobre longevidade, em que entrevistavam várias pessoas, sobretudo mulheres, que tinham chegado aos 100 anos e perguntavam qual era o segredo dessa longevidade, de ter chegado aos 100 anos. Uma das senhoras dizia: viver em paz com aquilo que não se pode mudar. E há coisas que nós podemos mudar, mas há outras que nós não podemos mudar. E, portanto, aprender a viver em paz com isso.
Nossa tendência, a tendência do ser humano, é para avaliar positivamente a realidade. Quando nós começamos a avaliar negativamente, alguma coisa não está a funcionar muito bem. E o autocuidado ajuda. Porque ajuda no sentido em que a nossa capacidade de ter prazer e de ter alegria aumenta. E o ter prazer e ter alegria aumenta a crença no que vai acontecer a seguir.
Faça uma lista de todas as atividades que o fazem sentir bem, relaxado e feliz. Reserve um momento do seu dia, todos os dias, para se dedicar a essas atividades.
E o que é que para mim é importante? E começar a perceber as coisas que nós gostamos, eu penso que é estruturador para o momento. É também, porque o que para mim é importante ir à procura. Estou a pensar em coisas ligeiras. No outro dia alguém dizia-me, eu fui ao supermercado e fui a um supermercado bonito onde eu gosto de comprar fruta e passei a ir todas as semanas ali comprar fruta e passei a gostar deste gesto. Esta pessoa começou a perceber que este ato era um ato que era agradável, que lhe dava bem-estar. E portanto isto é autocuidado, é começar a perceber estas pequeninas coisas.
Eu acho que não tenho estratégias assim delineadas e pensadas. Eu procuro muito as coisas que me trazem automaticamente bem-estar, se calhar até podemos falar em preguiça.
Eu diria que descobrir hobbies também é um fator de autocuidado e de promoção da saúde para a vida inteira e provavelmente para o aumento da esperança de vida. Não é só para a durabilidade e para a qualidade dessa durabilidade, para as duas coisas simultaneamente. Porque também ter uma vida que dura sem qualidade lá dentro é um bocadinho questionável, não é? Portanto, a qualidade da vida também é criada a partir deste exercício que podemos ir fazendo.
Invista nas suas relações. Alimente relações positivas com familiares e amigos. As relações com os outros podem aumentar a nossa felicidade, a nossa saúde e a nossa qualidade de vida.
O autocuidado é, enfim, estar bem comigo, estar bem com os outros também, isso é muito importante, é fundamental para mim.
Fale sobre como se sente. Falar sobre como se sente pode diminuir o stress e contribuir para que se sinta melhor. Se se sente ansioso, estressado ou sobrecarregado, experimente partilhar esses sentimentos com familiares ou amigos. Falar ajuda. Comprometa-se com o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. Ambas as dimensões da nossa vida são importantes para o bem-estar. Escolha alimentos saudáveis, faça atividade física regular e mantenha bons hábitos de sono. Monitorize o seu autocuidado. De vez em quando, é importante verificarmos se estamos a cuidar bem de nós próprios. Refletir sobre o nosso autocuidado pode ser uma oportunidade para ajustar aspectos que podemos melhorar. Peça ajuda. Se os seus sentimentos de ansiedade e inquietação forem excessivos e persistentes, se se sentir completamente sobrecarregado ou incapaz de funcionar e fazer a sua rotina diária, ligue para a linha de aconselhamento psicológico do SNS 24 ou procure a ajuda de um psicólogo ou psicóloga.
Reservar tempo para cuidar de nós é algo que devemos fazer regularmente, que deve ser um hábito e uma dimensão importante da nossa vida. Investirmos tempo em cuidarmos de nós não é sermos egoístas. Pelo contrário, é essencial para nos sentirmos melhor, para a nossa saúde física e psicológica e até para sermos mais capazes de cuidar e ajudar os outros.
Acho que faz falta ir para a pessoa ter autonomia, senão começa-se a desprezar, a deixar de ir abaixo e ainda é pior. Todos os problemas que eu tenho tido, se me deixasse desmotivar, claro, com certeza estaria muito pior.
É isso mesmo. Portanto, gosto muito dessa ideia do privilégio da escolha para o meu bem-estar no dia-a-dia, é fundamental.
A grande vantagem da vida é que podemos ir descobrindo mais e mais. E, portanto, eu espero vir tendo ao longo da vida cada vez mais momentos de descoberta de prazer e de autocuidado.
No próximo programa, conversamos sobre a ansiedade e sobre como podemos lidar melhor com ela. Até lá!